Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta e ao meu lado, Luiz Lina.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Mais um Baixada em Pauta. É um prazer em reencontrá-lo aqui.
Foi meio artístico esse meu, Luiz Lina, né?
Será que é por causa, conta do nosso
convidado? Eu sou moderninho, né?
Você é moderninho, tá bom.
Artifícios novos, né? Para apresentar aqui o nosso artista na mesa, Leonardo Leite. O pessoal conhece como Preô.
Exatamente.
Preô, bem-vindo aqui ao Baixada em Pauta. E já vamos entender um pouco, né? Da onde que vem esse Preô aí, todo estilizado, com uma coroa ali, né? No ó, como que é isso?
Antes de mais nada, um prazer imenso estar aqui com vocês, claro. É algo da Baixada, algo daqui, isso é muito importante. E na verdade, Preô vem de uma junção de nomes, que tinha como objetivo criar um estúdio, e até então era um estúdio. Porém, por ser um artista urbano e de rua, todos os outros artistas urbanos passaram a me chamar de Preô. Ah, chama o Preô, faz não sei o que lá com o Preô. E começou a ficar. Então, eu desisti do estúdio e passei a usar o codinome de Preô. Aí, depois, logicamente, que eu fui estilizando, coloquei uma trema, que, na verdade, é uma coroa estilizada, e comecei a criar alguns artifícios de artista e deixar um pouquinho mais personalizado.
É a tua assinatura, né? Uma marca que você é curtinha, né? Já um sonoro, bem sonoro. Mas como que você pensou em alguma coisa para criar até o um nome para o estúdio ou não? Como que foi essa junção de palavras? Veio de algum lugar aí?
Eu juntei palavras, queria que fosse uma coisa brasileira. Na época era eu e uma menina que ia criar esse estúdio. O nome dela era Priscila e o meu era Leonardo. Aí, tipo, brincando com o nome, eu misturei Priscila com Léo e ficou Preu. Aí, será que rola? E depois eu falei, pô, legal, estúdio Preô.
É sonoro.
É sonoro, é legal, é curto e ficou bacana. Ela desistiu de fazer o rolê, mas eu dei continuidade e depois transformei no meu apelido. E hoje, na verdade, as pessoas passam pela rua e me chamam de Preô e não mais de Leonardo. Mudei de nome.
Legal. Começar já pelo desfecho, né, que tornou você conhecido aí nos últimos tempos. E aí a gente vai revisitar aí um pouco a tua história para saber como você chegou aí. Teve um leilão, né?
Sim,
do Neymar.
Claro, claro.
E um dos seus quadros foi leiloado por 400 mil. E você já é artista há muito tempo e chegou só que nesse momento, né? E pô, quem é esse artista que teve o quadro leiloado, foi contratado, né, para fazer todos os gols do Neymar? E aquele era o de número 77, era isso?
O leiloado foi o de número 77.
E aí, deu uma virada, né? Todo mundo, o Preô pegou aí pro nacional, né?
Claro,
internacional também.
Claro.
Como que foi esse momento para ti, que a gente vai contar, né? Trabalhar tanto tempo com arte, ter esse gatilho aí de ser reconhecido do nada, literalmente, ali por uma compra, nacionalmente e internacionalmente?
Primeiro que assim, inicialmente eu fui pego sem entender muito a história. Porque quando me procuraram acerca do leilão, foi uma pessoa que entrou em contato e essa pessoa, ela me perguntou, de São Paulo, falou, nós estamos fazendo um leilão, um dos lotes é uma obra sua e eu gostaria de informações sobre a obra, você poderia me passar? Eu falei, sem problema nenhum, e passei os dados para ele. Porém, eu não tinha ideia da dimensão, eu não sabia nem que ia fazer parte do leilão do Neymar. Por quê? Porque quando eu criei as obras, o objetivo da NR Sport era fazer o quê? Era presentear, né, os parceiros do Neymar. Então, obviamente que eu pensei assim, de repente alguém ganhou e deve estar resolvendo fazer um leilão com essa obra. Alguma dessas obras ficaram com a NR Sport, ficaram detentas dela, inclusive o Gol 77. E aí eles tiveram a ideia de colocar no lote, entendeu? E passou-se eu acredito que um mês depois, assim, desse primeiro contato. Aí a Gabi Pose, que é o meu contato com a NR Sport, ela que me mandou, ela falou, Léo, você não vai acreditar. E me mandou o link. Aí eu olhei aquilo lá, rapaz, eu fiquei pelo menos uns 30 segundos, assim, inerte, sem entender o que que tava acontecendo ali, ó. E aí depois eu fui assimilando, aí li a notícia, eu falei, meu, aconteceu. Né? Realmente aconteceu. E aí fui ler, e aí depois fui pesquisar, fui ver o vídeo. E aí conforme eu fui assimilando, não só assimilando, e buscando averiguar o que aconteceu, eu fui ficando mais impressionado. Primeiro, como aconteceu, que em menos de 2 minutos sai de, tipo, de, se eu não me engano, de 20 mil para 400. Foi muito rápido, assim, a coisa, foi incrível, assim. E depois, por quem comprou, né, que é o Jimmy Butler, eu acompanho basquete, então eu conhecia, falei, meu, foi um astro da NBA, né, algo que eu acompanho. Então, isso aos poucos fui digerindo e assim por diante, e falei, pô, realmente foi algo incrível, algo que valeu a pena.
E você sentiu esse impacto? O pessoal começou a te procurar mais depois também para saber, entender a tua arte, não só para comprar, mas para entender quem é o Preô. Você acha que isso te enriqueceu também? No sentido, não só talvez ter melhorado financeiramente, elevado o teu valor, mas assim. Enriqueceu do pessoal conhecer realmente a tua essência?
Primeiro, pelo valor publicitário e também pelo fato da arte ter chegado ali, entendeu? A arte santista. Porque Santos é um celeiro de artistas. Nós temos muito, por incrível que pareça. Você, às vezes, você pega a cidade de interior, outras cidades, você não precisa ir muito longe, vai, se você pegar Guarujá, São Vicente, a própria Praia Grande, são poucos, não são tantos assim, não. Mas Santos tem muito, artistas gráficos, ilustradores, grafiteiros, tem de tudo, músico, teatro. Então, a cena artista em Santos é muito grande. Então, eu vi isso impulsionando, entendeu? E, ao mesmo tempo, as pessoas me procurando. Meu, que legal! E as pessoas me parabenizando. E procurando saber também a respeito, né? De como que aconteceu. Querendo saber mais. Querendo saber quem é o Preô, o que ele faz. Pessoas também que, assim, já me acompanhavam sem entender tudo isso acontecendo. E aí, quando acontece, pegam e falam assim, é aquele rapaz que eu vi as obras deles pequenas pelo centro de Santos. Isso foi muito legal, então foi bem positivo. E obviamente que a parte publicitária e a procura financeira naquele momento também aconteceu. E hoje...
Tem muita gente que achou que você ganhou os 400 mil reais?
Muita.
Que veio te pedir emprestado?
Muita.
Ou não? Emprestado
muita.
Também?
Não, emprestado não, mas muita gente... Ó, eu vou te falar, pelo menos eu acho que 95% das pessoas inicialmente pensaram dessa forma.
Deixa eu te perguntar, e qual é a tua ligação, porque a gente... Tem a arte ali, a tua arte, mas tem o futebol e tem o basquete.
Sim.
Qual é a tua ligação? Se existe alguma ligação com o esporte ou foi só o trabalho mesmo? Como é pra você isso?
Do futebol eu tenho uma grande ligação. Joguei bola na rua por muito tempo, né? Inclusive, eu tenho uma série que é só voltada pro futebol. Eu tenho uma série que se chama Recordar é Viver, que eu retrato momentos épicos das Copas anteriores que nós ganhamos, Pelé, Garrincha e a turma toda. E tem uma série também que eu retrato as crianças periféricas jogando bola. Então, é um menininho que joga descalço, que joga ali, que tipo faz o gol de chinelo, entendeu? Então, tenho todo esse retrato. Então, existe uma história muito forte, uma base muito grande, que inclusive é muito minha, que me ajudou a criar essas obras, entendeu?
Então, falando um pouco dessa tua criança, me fala como foi um pouco da tua infância, onde foi a tua infância e como você descobriu a arte.
Porque o pessoal quis saber do Preô, a gente quer saber do Leonardo também, né? Quem é o Leonardo?
Que jogava bola de chinelo.
Eu considero a infância a parte mais feliz da minha vida. É a parte mais feliz da minha vida. E, na verdade, minha infância foi ali na década de 90. Então, eu brincava de esconde-esconde, pulava corda.
Que bairro você é, Preô?
Eu sou da Zona Noroeste, Vila São Jorge. Eu morei muito tempo na Vila São Jorge. Agora, bem adulto, que eu mudei ali pra... Tinha mudado pra Caneleira. Aí, hoje, agora, só minha mãe vive lá e eu tô com a minha noiva em São Vicente. Então, na verdade, o que acontece? Eu brinquei muito com isso. E, de certa forma, eu sinto que isso foi esquecido. Talvez por culpa, por nossa culpa, por não passar um pouco disso, né? Para as crianças hoje em dia. Eu empinei pipa. E eu empinei pipa não de só empinar. Eu pegava o bambu, pegava a seda, criava. Então, eu tenho muitos momentos incríveis da minha infância. E na pandemia, eu passei a retratar isso. Eu quis fazer esse resgate de toda a minha infância. Então, de certa forma, é uma série que eu ainda não acabei. Então, sempre que eu posso, eu busco retratar minha infância. Inclusive, dentro da exposição que está abrindo hoje, existe um conjunto de obras que se chama Minha Infância na Zona Noroeste, em Santos. Porque foi um momento único. E desde lá eu já desenhava. Obviamente que sem destreza nenhuma. Mas eu já desenhava, porque eu desenhava desde bem... Você, quando criança, desenhava?
Não.
Desenhava,
eu desenhava
assim,
aqui a casinha.
Mas desenhava.
Tá.
Eu sou o cara que continuou.
Tá.
Entendeu?
Entendi. Mas você teve algum...
só, teu boneco palito podia ter ido adiante.
Não tinha.
Poderia.
Não tem capacidade ali.
Desculpa aqui, hein?
Não imagina, problema. Não tem problema.
Papel aqui rapidinho.
Mas eu sou o cara que continuou. Eu sou o cara que ficou treinando. Ficou treinando. Porque no começo os meus era palitinho também.
Mas você tinha na tua cabeça, já mesmo na infância, mesmo ali desenhando, porque a gente desenha pro lazer, né? Quando criança,
claro,
e tudo mais.
Claro, claro.
Mas já tinha na tua cabeça que você queria seguir uma linha artística ou não? O que que o Leonardo queria ser quando criança? Porque isso é assim, a arte, ela mexe muito com o lúdico,
sim,
né?
Sim.
As pessoas que geralmente têm essa aptidão,
opa,
já demonstram isso realmente desde de criança,
claro,
mesmo.
Claro.
Foi assim com você também?
Sim. Inicialmente, o Leonardo, criança, ele queria trabalhar com arte, obviamente. Mas a única coisa que ele conhecia era o gibi. Então, o Leonardo, criança, sonhava o quê? Com ser desenhista de histórias em quadrinhos.
Turma da Mônica.
Turma da Mônica, Marvel, DC... Era o que eu queria, entendeu? Logo depois eu me apaixono por mangás, que, né, que
sim,
foi
uma
o que
nova
gente,
vertente.
Que é uma nova vertente época. E que naquela época apareceu na televisão.
Sim.
Eu cresci vendo Dragon Ball, Cavaleiro
do Zodíaco.
Do
futebol, era Super Campeões, era isso?
Super Campeões, entendeu? Os Live Action, tudo isso, só que eu fiquei nessa vertente por muitos anos, porque era o único acesso que eu tinha à arte, não tinha né, a arte mesmo, então, era essa vertente que eu tinha acesso, então fiquei ali por muitos anos.
Você teve algum incentivo já pegando?
Não. Não teve.
Você por você mesmo.
Foi eu por mim. E assim, eu não culpo ninguém, porque não é cultural.
É distante, né?
É distante. Tipo assim, talvez se você falar pro seu pai, eu quero ser médico ou eu quero ser advogado, ele vai, tipo, bater uma baita palma. Mas se você falar que quer ser artista, ele nem vai entender o que você quer. Mas é normal, é uma cultura... as pessoas ainda não entendem, e é isso que a gente tem que procurar educar as pessoas, eu acredito que hoje, entendeu? O artista, eu acho que se criar essa educação, talvez lá na frente, quando a criança falar isso, vai ser diferente a reação dos pais.
Como você falou, é uma questão cultural.
Cultural.
E estrutural também, no sentido de que os pais têm essa reação porque eles querem o melhor para o filho, não Sim. querem ver um filho... sofrendo, né, peleando ali para não digo para receber,
não,
quando
sim,
você pensa em carreira médica, você pensa
não,
no dinheiro.
Eu concordo.
E o artista, ele tem que ter essa casca, né, saber que ele vai bater,
sim.
não vai conseguir muitas vezes.
Isso, até isso que eu ia falar, complementando o que você tá falando, existe um glamour quando o artista tá lá, né?
Sim.
Existe um olhar Total. Pro artista, é um glamour.
Total.
Mas pra chegar nesse glamour, é amassar muito barro, né?
E assim, o artista, artista mesmo, né? O cara que trabalha pintando, assim por diante. É muito difícil, assim. Dificilmente ele vai ser famoso. Ele não é famoso. Um artista, ele não é famoso. Você vê, os gêmeos, é um grande artista reconhecido. Mas eu não diria famoso. Famoso é o Luan Santana.
É. Eles não furam a bolha, né? Isso que você está querendo dizer.
Exatamente. Entendeu? Eles, o artista, ele nunca vai ser famoso. Ele vai ser reconhecido, vai ser mais procurado, as pessoas vão querer saber entendê-lo, mas ele nunca vai ser famoso ou virar uma celebridade. Isso é mais para algo novela, algo dentro da música, aí eu acredito que isso aconteça. Mas dentro do aspecto do artista, eu acredito que é muito difícil. Mas o artista, ele consegue ser reconhecido e o artista também consegue viver da sua própria arte. Aí que é bom.
Deixa eu te perguntar, Priô. Você acha que pro artista o patamar que ele chega é quando a pessoa tenta compreender a arte dela? Ou quando a pessoa pesquisa sobre a arte dela? A compreensão do que o artista...
Interesse, né?
O interesse de expor. Você acha que esse é um patamar que o artista se sente consolidado?
Eu acredito que o sonho do artista... É exatamente isso, não ter só sua obra reconhecida, mas que a pessoa busca entendê-la e tocar as pessoas, entendeu? Eu me sinto muito feliz e tocado quando, por exemplo, ó, eu recebi ontem mesmo, eu tenho esse mapa, né, no Centro Histórico com diversas obras, e teve uma pessoa que me marcou no Instagram, e aí eu sempre remarco a pessoa, remarquei ela e falei... muito obrigado, lisonjeado, né? Aí ela pegou e falou assim, eu que lhe agradeço. Eu sofro depressão e uma das coisas que me faz sentir bem é andar pelo centro histórico e me deparar com sua arte.
Pô, que demais isso, né?
Isso te derruba, né?
Isso é realmente você se sentir consolidado, se sentir bem e falar, meu, minha arte deu certo. Valeu a pena.
Essa questão até do começo do nosso papo, a gente trouxe a história do quadro, né?
Sim.
Leiloado, que foi o estopim aí da conversa. E eu falei, perguntei justamente isso. Como que as pessoas procuraram entender mais a tua história? Pra ti ali, então, quando bateu, quando chegou essa situação, foi assim, né? Uma catarse, então. Tipo, abriu um leque, o pessoal te procurando, te entendendo. Você se sentiu naquele momento... O artista é o artista, né? Já tem isso na essência. Mas você sentiu naquele momento que, independentemente do dinheiro ou não, eu cheguei. Eu cheguei num ponto que as pessoas estão me olhando, estão me procurando, estão tentando, isso que o Lina falou, né? E que você complementou agora, entender a minha arte. E muitas dessas pessoas vão entender, outras... Não, né? Mas você vai atingir um público, uma massa. Ali foi um momento diferente?
Sim, nesse aspecto sim. Inclusive, com relação à arte, eu acredito que você constrói uma carreira e dentro dessa carreira você tem diversas obras. Então, dentro dessas obras, você vai ter essas obras que vão alcançar novos ares, grandes patamares. E isso vai fazer com que as pessoas te busquem. Eu acredito que esse ponto, essa arte, ela realmente se tornou isso. Ela se tornou um estopim e um gatilho para que as pessoas me buscassem mais e procurassem entender melhor minha arte e, ao mesmo tempo, passassem a tocá-las.
Isso é tão louco, porque tem tanto artista, né? Assim, famoso, que hoje a gente olha os quadros e que eles só foram ficar famosos depois que morreram, né? Que durante a vida não tinham ali a... Né? A gente, pô, remonta Van Gogh, Michelangelo, entre outros tantos, né? Lógico, já tinha um conhecimento ali mais famoso, famoso, de renome...
Não.
Pós-morte, né?
Sofreram bastante, inclusive.
Então, hoje, com a tecnologia, com tudo isso que a gente vive, chega mais rápido, mas também passa mais rápido, né?
Despercebido.
Como que é para você manter... em evidência o teu trabalho e o teu nome, porque acho que é uma luta também
se fazer
observar em um ambiente onde a informação se perde com agilidade também hoje, né?
Sim, eu tento manter uma regularidade. O artista, ele tem esse grande aliado, né, hoje em dia, que é a rede social. Os artistas antigos, né, como você acabou de citar, Van Gogh, esses artistas, eles não tinham isso. Então, nós podemos usar isso para que a nossa... Porque se nós fazemos algo tão importante e que muitas vezes tem um impacto muito grande na vida das pessoas, por que não usar a rede social a nosso favor para que consigamos impactar mais pessoas? Mas, embora eu use bastante a rede social, eu acredito que a melhor forma de você impactar as pessoas, na minha opinião, é com a arte na rua. Porque é ali que acontece a conversa. Por exemplo, muitas pessoas lá atrás, quando começou as obras digitais, é igual a inteligência artificial hoje. Todo mundo está falando assim, será que vai substituir o artista? Não vai. Porque a obra artificial, ela não tem alma.
Não tem emoção, né?
Então esquece, fica tranquilo. Pode ser um ajuda. Pode ajudar ele ali em algum momento. Assim como lá atrás, no começo do Photoshop, CorelDRAW, falaram a mesma coisa. Vai substituir o artista. Não substituiu nada. E não vai conseguir substituir. Eu vi nesse dia até uma conversa do Marco Luque, que perguntou para ele, você tem medo da inteligência artificial? Aí ele respondeu assim, não, porque ela é lógica. E eu nem sempre. Eu achei genial essa resposta dele.
É a quebra, né? É a quebra. Assim,
o artista, ele vai quebrar sempre. Ele vai quebrar sempre, entendeu? Então, não precisa ter medo que não vai acontecer nada. Agora, eu acredito que isso pode ser muito bom para que possa ser usado de forma interessante ali, em diversos aspectos, e alcançar outras coisas bacanas, assim como nós usamos hoje Photoshop, CorelDRAW para fazer isso, entendeu? Acho que é esse aspecto. Mas voltando, a arte de rua, ela cria isso. Eu tenho uma obra que tem uma frase, quando eu fiz minha primeira exposição aqui no centro, que foi em 2020, sobre a infância. E tem uma frase do Pedro Veratz que fala, houve um dia que pela última vez você desceu ou saiu de casa para brincar com seus amigos sem saber que era a última vez. E dentro dessa obra, que é um menino empinando pipa, tem essa frase, que é perto do galpão, é na Rua do Galpão, Marquês de Val 33, ela fica no número 31, se eu não me engano. Eu já fiquei ali uma tarde, várias pessoas param ali e ficam olhando aquilo por um bom tempo. Uma vez eu encontrei tipo um tiozinho de bicicleta estivador, ele ficou uns 10 minutos olhando essa frase. E eu não fui conversar com ele, eu deixei pra lá, eu falei, eu acho que a arte é isso, né, deixar impactar as pessoas. Mas eu fiquei pensando, o que passou pela cabeça dele ao ver a obra, ao ler? Então, eu acho que é isso, entendeu? E quando você cria algo na rua, não é seu mais.
Sim,
é das público, pessoas, né? É público. Então, você acaba impactando muitas pessoas.
É que eu acredito que você pode me corrigir, que esse tipo de arte, ainda mais quando se trata da nostalgia, ainda mais quando se trata de criança, pega um lado da criança que teve uma Sim. criança feliz, positiva,
claro.
Uma infância, é aquela sensação de você tem um texto falando e você tem Sim. a imagem. E aí ela te pega de uma forma que é arrebatadora. Se eu for ver essa arte, eu vou ficar um tempo, e você falando dessa frase, eu já tô aqui pensando a última vez que isso aconteceu.
E a gente não consegue nem lembrar.
E eu nem tô visualizando a tua arte, cara.
Sim.
Isso já me bateu, velho. Então, quando você traz isso, joga na nossa cara e tá na rua. Você tá na rua, cara.
Sim.
E vem na sua cara, você fala... Eu imagino, é a brisa eterna, é a brisa sem nada, cara. É a brisa de você... Caraca, meu, que sentimento bom. É isso. Traz um sentimento que talvez a pessoa não esteja nem pensando naquele dia. E aquele cara talvez precisasse naquele momento desse sentimento.
Sim, e eu vou te falar, assim, hoje o meu trabalho, ele conversa com a afetividade e com as minhas memórias, eles falam de mim, mas eu demorei 30 anos para perceber isso, porque, né, eu pinto desde bem criança, como você, eu só continuei, e eu passei muitos longos anos buscando, querendo entender o que eu tinha que pintar, a busca do estilo, um estilo original, li livro e faz isso... E teve uma época que eu comecei a pintar de diversos estilos. Eu comprei todos os tipos de materiais e fui buscando, e fui buscando. E só nesse gatilho, que foi na pandemia, quando eu fiquei um pouco parado, passei a refletir, foi quando eu percebi que quando eu falo sobre mim, é quando eu consigo retratar e pintar com verdade e com alma.
É que eu acho que, só pegando... Pegando aqui o aspecto da pandemia, nos gerou muitas dúvidas.
Sim.
Em relação principalmente à vida.
Claro.
À vida. E à vida dos nossos. Então, eu imagino quando você fez essa reflexão, você trouxe aquela vida sua.
Sim.
E aí ficou mais evidente e o teu... E o, pô, é sensacional, cara.
Sim.
Parabéns.
Não, meu. Essa história começou de uma forma totalmente inusitada. Eu saí pra ir na farmácia, fui andando, saí ali de máscara e tal, fui na farmácia comprar remédio e na volta, e aí tu via, né, via tudo vazio, porque foi bem no início ali mesmo, era abril, né, a coisa tava bem feia, e aí fui na farmácia e voltei, ninguém na rua, tal, tudo, e aí perto já de casa eu encontrei um papelão, tinha um recorte, e aí automaticamente eu visualizei uma menina num balanço. Eu cheguei ali e já pintei essa menina no balanço. Foi assim que começou essa história de retratar a infância e minha memória.
Nossa, que legal. Isso é muito, muito doido, né?
Assim, muito
maluco. Como vai o processo, né?
Sensibilidade, até chegar. Né?
É.
Sensibilidade.
Porque isso que você falou de você se planejar, de tentar organizar suas ideias para retratar. E perguntou para o Lina também anteriormente, você pintava? Quando você é criança, você sempre quer, né? Você
claro.
Brincar, pintar, fazer... mais velho, quero escrever um livro
você
agora, né? Jornalista.
Você quer se expressar
você
de, qual,
quer
de
expressar,
qualquer
escrever
forma.
Um livro. Só que você bota muita barreira. Porque assim, como que eu vou fazer então?
Sim.
Eu vou escrever assim, então eu vou pintar assim, eu vou fazer assado. E aí fica mecânico, né?
Sim.
Não se organiza de um...
É a própria sociedade que te coloca as barreiras e que não... Eu acho que o... Só te... mais uma vez. Eu acho que o artista é tão genial... Porque ele rompe todas essas barreiras que são discriminatórias, no sentido de, tipo, não vai dar certo, você não vai ganhar dinheiro, você não vai chegar lá.
Sim,
e
sim.
O cara que, tipo, desde a infância, como ele falou, que ele continuou, mas você continuou porque você insistiu, cara.
Sim, claro, com certeza.
Mas insistiu com essa tua obra em paralelo também. Assim, a obra que eu digo, você foi evoluindo, foi estudando,
sim, sim.
A parte.
É.
É interessante citar também que o Leonardo, ele... Trabalhou, teve outros trabalhos nesse decorrer.
Sim, claro, com certeza.
E acho que é interessante a gente citar a nossa conversa do elevador vindo para cá.
Exatamente.
Eu te perguntei, sempre que chega aqui algum convidado, pô, você conhece o prédio aqui, né, para mostrar? Você falou, esse não, mas lá a tribuna no antiga, aqui na João Pessoa.
Memórias.
E aí eu falei, nossa, mas tão novo assim, será que já dava entrevista? Foi lá para dar uma entrevista, alguma coisa? Você falou, não, eu trabalhava, eu ia levar coisas da tribuna. Me conta um pouco,
enfim,
isso, esse teu começo.
Eu sou um garoto periférico, né? Nasci na periferia, então meus pais separados, minha mãe que me criou ali, trabalhando como manicure. Então fui trabalhar muito cedo, com 14 anos entrei no campus e trabalhava numa advocacia aqui na Vasconcelos Tavares. Então eu rodava esse centro inteiro. Por isso que eu gosto do centro desde sempre. Eu sempre amei esse lugar. Porque eu frequentei ele por muitos anos na minha vida. Eu trabalhei aqui no centro por 10 anos.
E você vê as possibilidades nessas paredes aí, né? Quando
Entendeu?
Você se encontrou. Mas conta um pouquinho mais antes de chegar nesse ponto desse teu amor aí, da tua paixão pelo centro. Pra gente entender como que você conseguiu, né? Enquanto... Porque você falou, você é um jovem, né?
Sim.
Vindo da periferia.
Sim, claro.
Com dificuldades como tantos jovens. E você tinha que trabalhar para ajudar em casa. E, ao mesmo tempo, você tinha ali o teu lazer, que era, na ocasião, um lazer.
E exatamente. Aí, o que acontece?
Muita gente esquece isso, né? Deixa de lado.
Eu acabei que fazia como... Eu nunca parei de desenhar. Eu desenhava muito, inclusive. Inclusive, desenhava lá na própria advocacia. Às vezes, ao invés de pegar... Eu tinha 2 horas de almoço, ao invés de ir para casa comer, às vezes eu comia um lanchinho ali e ficava desenhando no meu horário de almoço. Isso por muito tempo. Eu trabalhei 10 anos na advocacia. O advogado, Dr. Rubens de Almeida, o qual eu trabalhava, ele sabia que eu desenhava, então, inclusive, ele me incentivava, assim, ele entendeu que eu não ia ser advogado. Então, ele me ajudou muito, assim, deixava eu fazer as coisas, às vezes tinha alguma coisa que acontecia, então ele me incentivava dessa forma. Logo depois disso, foi quando eu me interessei por design de interior, e aí foi quando eu comecei a entrar na parte artística mesmo, de verdade, né? Até então, eu fazia só como hobby.
Trazer elementos técnicos, né, para o teu trabalho.
Aí eu comecei a estudar como design de interior. Trabalhei com um arquiteto, Fabrício Forganes. Depois trabalhei em lojas de planejado, trabalhei na de casa. E aí já usava mesmo o desenho, usava técnicas de arte, assim por diante, por longo período, né? Fiquei 5 anos trabalhando com arquitetura. E fiz muitas coisas assim que chegaram muito perto. Quando eu trabalhei com esse arquiteto, eu fiz umas baladas onde eu grafitei, onde eu usei a arte mesmo. Então, isso foi bem empolgante. Mas foi só depois que eu vi que estava minando a minha criatividade e não me deixava eu fazer algo mais artístico. E aí, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Tanto é que foi nessa mesma época, quando eu percebo isso, eu passei a fazer uns sketches da cidade.
Tá.
Na hora do almoço também. Então, eu trabalhava ali como designer de interior, no setor. E aí, na hora do almoço, eu ficava desenhando esquete da cidade. Então, eu desenhava a arquitetura da cidade, desenhava algumas coisas que eu achava interessante. Tem uma cena lá do Gonzaga, ali perto daquela antiga caixa que eu desenhei, que, tipo, é só poste. As pessoas falam, pô, mas onde é? Eu falei, ali é perto da caixa. Lá, quando tu chega, tem um monte de fio. Eu achava muito bonito que ficava um monte de pombo. E aí, eu fiz um esquete daquilo. Então, foi quando eu falei, ah, então é isso que eu quero. E aí, aos poucos, eu fui me desvencilhando da arquitetura e do design de interior. Eu falei, eu quero seguir como artista mesmo. Aí foi quando eu decidi a sair mesmo. Mas aí é que vem a barreira, porque ninguém te conhece.
E a questão financeira pesa também,
não foi isso? Muito.
Isso aí foi 2017, 2018.
Tá.
Foi em 2018.
Você decidiu, né? Na verdade, já estava fazendo, mas...
Só trabalhar com arte, entendeu? Aí a graninha que eu tinha ali, guardei. E aí foi quando eu comecei, eu vi que a cena artística cresceu muito, impulsionada pela economia criativa. Essas feiras, como Coletivo Projeto, Encontro de Criadores. Eu falei, vou me envolver com essas feiras. É uma forma de eu mostrar meu trabalho. E aí foi quando eu comecei a entrar ali dentro do mercado, mas foi muito devagar, assim, sofri bastante, ninguém me conhecia, o que você vende nessas feiras acaba sendo
pagando
pouco, não consegue, paga às vezes o que você vai fazer lá, muitas vezes, né, mas é mais para investimento, então você tem que esperar que aquilo te dê bons frutos para frente, porque ali não, por exemplo, você não vai fazer uma feira e vai conseguir ganhar o aluguel da... Não ganha. É mais como uma porta de entrada, possibilidade de network, trocas. Isso foi muito bom para mim. Então, e eu já enxergava dessa forma. Mas o problema é assim, você às vezes enxerga dessa forma, mas você pensa, como que eu vou investir? Se eu nem tenho que investir, entendeu? Então, foi muito dessa forma. Aí, de certa forma, a coisa foi ficando mais complicada. Porque eu já não tinha dinheiro, né? Já era muito pouco. E eu já... Foi nessa época que eu comecei até a procurar trabalho. Eu falei, vou voltar pro
mercado.
Vou meter pro mercado de trabalho. E aí eu tento ler. Aí eu falei, pô, volto pro mercado de trabalho e volto a fazer ali nas entrelinhas, entendeu? E aí foi quando a chave vira. Isso aí foi em 2019. Começo de 19, ali em março, por ali, eu tava procurando trabalho já. Aí, em janeiro, eu tinha feito um trabalho no shopping em Miramar. Super legal o trabalho, ganhei até. Fiz um mural, e aí eu coloquei esses quadrinhos dos sketch de Santos lá.
Você já tinha lá guardado?
Não, eu já comercializava.
Já comercializava.
E aí, pessoal que me contratou para fazer o mural, para pintar o mural, também comprou alguns quadros.
Ah, legal.
E aí ele fez lá, tipo, uma galeriazinha. Aí uma pessoa, Valentina, do turismo, que trabalha no turismo de Santos, ela viu meu trabalho lá. Na época, eles estavam fazendo, procurando artista para expor no Festival do Café. Ela me ligou. Oh, tudo bem? Você que é o Lona? Sim, sim. Pô, a gente tá procurando artista para expor no Santos Festival Café. Falei, oh, eu adoraria expor. Só que, né, não tenho dinheiro. Quanto que é? Que eu sabia que a feira sempre pedia, né? Ela falou, não, é gratuito. Eu falei, então eu vou. Claro que eu vou. Quando que eu preciso? No outro dia, eu fui fazer a visita técnica. E levei. E aí, no Festival Café, nessa época mesmo, pouco antes, uma arquiteta me chamou para fazer um trabalho também gratuito, mas ela ia comprar um material. Eu falei, eu pinto para você. Você dá o material, eu pinto, não tem problema, eu preciso divulgar o meu trabalho. E aí eu fiz esse trabalho para ela, logo depois ela me contratou para fazer uma pintura na casa dela remunerada. Aí fiz o Festival Café, vendi quadro pra caramba, cara. Por incrível que pareça. Legal. Aí fiz uma venda boa. Vendi bastante, porque eu, durante o Festival Café, gente de São Paulo, um monte de gente queria levar coisa de Santos. Eu zerei todos os quadros que eu encomendei, assim.
Legal.
Que eu tinha.
Legal.
E foi aí que as coisas começaram a mudar. Foram mudando, as pessoas passaram a me procurar. Logo depois me chamaram pra fazer um mural grande que tem até hoje lá no Patipuranga, que é o Canal 3, eu fiz retratei o Canal 3. E aí, aos pouquinhos, as coisas...
Só que daí veio a pandemia, né?
Aí veio a pandemia. E foi bem nessa época, porque aí veio a pandemia. Aí, na pandemia, eu falei, poxa vida.
Agora que tá virando,
agora,
né?
Agora que eu tô conseguindo... Mas a pandemia foi assim, foi um momento muito complicado nos primeiros 3 meses. Depois, começou a fluir. As pessoas começaram a me chamar para fazer obras grandes. E aí a coisa começou a fluir de uma forma gigantesca, assim.
Nas casas delas?
Casas!
É, talvez por elas ficarem bastante tempo, né? Elas queriam arte, né?
Nossa, eu tô aqui em casa e eu...
Essa parede branca aqui na minha frente me irritando.
Eu quero fazer com você.
Eu marreto ela no chão.
Exato. Aí comecei a fazer umas coisas bastante, assim. Aí, eu vou te falar que, assim... Obviamente, tipo, a gente ainda tem muito obstáculo, porque às vezes você faz um... Você tem que entender, assim, você tem que economizar. Porque o artista, ele às vezes vai ser chamado para fazer uma parede, alguma coisa, ele vai cobrar ali um certo valor, e ele vai demorar para poder fazer outra parede, talvez, um bom tempo. Possa ser que na próxima semana ele faça, mas possa ver se dure 2 ou 3. Então, ele tem que saber... guardar o dinheirinho ali, lidar com dinheiro, fazer uma economia, fazer conta, faz planilha. Isso é um grande conselho. Faça sua planilhinha ali, economize, faça seus gastos, que só assim que você vai conseguir equilibrar as contas e conseguir viver como artista.
Esse conceito de equilibrar contas, planilha, você aprendeu na arquitetura, no ramo profissional... Ou não, foi na raça mesmo.
Eu percebi que, tipo, eu fazia um trabalho, ganhava aquela verba, aquele dinheiro, e depois eu demorava um tempo para fazer. Eu falei, opa, então eu tenho que, calma aí. Então esse dinheiro eu preciso fazer e render até o tempo para eu poder conseguir o outro. E aí eu comecei a me planejar para que eu tivesse meses à frente.
Entendi.
Porque isso ajuda tanto na criatividade, porque você imagina, você
uma
lidar com a
criação a mais na tua cabeça.
Você lá, eu tenho que... A pessoa pega e fala assim, pô, eu quero fazer essa parede, algo incrível tal. E você falando assim, meu Deus, como que eu vou pagar a conta de luz? Você não vai conseguir.
É.
Então você precisa se planejar para que você tenha um sossego, algo tranquilizador, e que você consiga trabalhar de certa forma bem tranquilo ali, entendeu? Então, eu pensei assim, pô, trabalhar à frente. O que eu tô trabalhando hoje, para daqui a 3, 4 meses à frente, entendeu?
Uhum. Essa questão, a gente tá falando da alma do artista, né? Do se sentir realizado, de quando... bate assim aquela sensação boa que você falou, que é quando a pessoa busca entender, né, a tua arte. É, e você está falando agora o outro lado que a gente também já passou, a questão financeira.
Sim.
Né, que é uma preocupação, tem que, claro, ser uma preocupação, porque você tem que, claro, sobreviver. É, onde você, nesse meio, se encontra realizado de fato? Você falou que a parte de fazer ali a tua obra em paredes, né, em muros, te gera uma coisa muito boa.
Claro.
É, são os quadros. Pintar parede dentro da casa das pessoas te traz uma sensação boa também, ou não? Como que você, aonde que você se sente mais artista, realizado na essência, assim?
Obviamente na rua.
Tá.
Quando eu faço algo muito meu ali, que, tipo, na verdade é como fosse um presente meu para as pessoas.
Tá.
Né? Isso é o momento que eu sinto bastante realização. Mas hoje eu consigo me sentir realizado de diversas formas. Nunca é muito no financeiro. Obviamente que a gente tem uma tranquilidade, às vezes, faz um projeto grande, você, né, consegue ser bem remunerado, você se sente feliz, você... Meu, eu consigo com a minha arte, com o fruto do meu trabalho artístico, ser bem remunerado. Isso é muito bom. Mas a realização, ela vem quando você observa algo incrível que você faz de forma artística. Aí você olha aquilo, as pessoas olham, começam a comentar, aí você fala, deu certo, é isso.
Eu pergunto isso porque, assim, quando você... E eu fiquei, durante a nossa conversa, pensando nessa situação. Quando você pinta, muitas vezes, um muro, leva a tua arte para um muro, que você falou, ela deixa de ser minha e passa, sim, a ser das pessoas. Muitas vezes você vai pegar um muro e você consegue esse espaço sem receber nada,
sim,
acredito, né?
Não.
Você está fazendo ali pelo teu puro prazer, pela tua realização,
exatamente,
pessoal. E aí a gente entra numa outra questão, que muitos artistas, eles acabam deixando de fazer isso, dessa realização, por mais que tenham alma. São, sim, artistas, né? Tem todo o mesmo sentimento.
Precisa entrar no comercial.
Mas eles deixam de fazer porque acabam... A arte deles acaba tendo um valor diferente, né? Porque você fazer isso de graça, você não cobra, parece que a tua arte tem menos valor. Você entende que as pessoas observam muitas vezes a situação assim, dessa forma, quando você cede mais, quando você se entrega mais, quando você faz por, sim, realização própria sem ganhar, que as pessoas enxergam que é uma arte que não tem um preço, que não tem um valor. Tu entende a questão? Não estou dizendo que não tem, mas...
Essa é uma questão que a gente tem... essa é uma grande questão do Brasil. O Brasil, ele tem uma dificuldade de dar valor à arte. E eu acredito que tem a ver com isso. Porém, hoje, por exemplo, hoje as pessoas me buscam pelo meu trabalho. Entendeu? Então, por exemplo, na próxima semana eu estou subindo para São Paulo para espalhar pela casa de uma cliente memórias da infância dela. Então, as pessoas já procuram, me procuram pelo meu trabalho. Isso é uma grande realização.
Sim.
Muitos artistas, o que eles querem é isso. É quando a pessoa lhe procura, né? Por exemplo, vai, os gêmeos.
Pelo conceito.
Quero que você faça o seu trabalho na minha casa, entendeu? O crânio, eu quero aquele índiozinho azul na minha casa. Isso daí é um senso de realização enorme. Mas o Brasil, ele tem um grande problema em dar valor à arte. E isso, eu estava até conversando, e eu percebi isso muito, né? Vai, Europa e aqui. A gente ainda tem esse problema, mas eu acredito que tem até a ver pelo fato de, vai, por exemplo, a Lei Rouanet, eu vejo um problema nela. Ela é interessante, ela é importante. Mas, por exemplo, quando você dá algo de graça, as pessoas tendem a não dar valor àquilo. Entendeu? Então, eu vejo que você precisa monetizar isso. Você pode tornar popular. Então, por exemplo, você pode pegar Le Rouanet, fazer uma grande produção artística e criar o preço popular, cobrar R$5. Ah, mas, pô, às vezes as pessoas da periferia não têm R$5. Tudo bem, você organiza e cede 100 ingressos para pessoas de baixa renda. mas precisa ter um valor. A pessoa precisa pagar, porque quando você paga, você dá valor. Se você for lá e comprar esse copo por R$30, você vai tomar cuidado com ele. Você vai beber, você vai lavar, você vai guardar, você vai ter cuidado para não cair e quebrar. Mas se ele é de graça, você vai deixar lá no canto.
Essa é a questão, a palavra, o valor, né?
É o valor.
E acho que as pessoas na arte também têm uma outra palavra que está muito atrelada aí, a exclusividade.
A exclusividade.
A pessoa busca também uma exclusividade. E aí entra numa outra questão em cima do quadro do gol de número 77. Sim. Aí do Neymar. Quantas pessoas te procuraram depois para replicar esse quadro de 400 mil?
Então...
Existe isso, existe uma procura no sentido disso mesmo, o teu trabalho, ele busca também uma exclusividade para que exista esse sentimento de quem tem o teu produto?
Com certeza, mas eu não replico minhas obras. Eu não
justamente replico, pensando nisso também.
Justamente pensando nisso. Eu já fiz séries de prints, por exemplo. Faço um trabalho exclusivamente para prints, aí faço uma série de 10 obras daquela e pronto. Mas é muito raro eu fazer isso. Geralmente, elas sempre são únicas, entendeu? Então, possa ser que eu talvez faça algo parecido ou diferente, mas nunca igual.
Uhum.
E aí, no campo do futebol, a gente tem muitas possibilidades.
Sim, sim.
Então, eu vou explorando outras coisas. Então, se você tem uma obra minha, né? Que nem tem gente que tem obra minha do Romário, você tem aquela obra do Romário. Aí eu vou criar uma outra. Se você é fã do Romário também, aí eu vou buscar um outro lance e eu vou fazer uma obra tua. Então, cada um vai ter uma obra do Romário.
Qual é o gol 77, cara? Eu tô...
É o da Croácia.
O da Croácia.
É aquele que é aquela tristeza, né? Que a gente ficou triste depois.
E na ocasião tinha sido o último gol dele.
Foi o último gol.
Ah,
né?
Tá.
Agora já tem o 79.
Tem o 79.
Já pintou?
Eu vou pintar o 78, 79. Vai sair em breve, em breve.
E deixa eu te perguntar, como foi... retratar esses gols do Neymar. Porque, assim, você teve um network, que
claro.
Você até comentou o nome da moça.
Sim.
Mas como Gabriela, é que foi? Né? Como chegou? E como foi a recepção do Neymar, Neymar pai? Como é que foi essa...
Na verdade, a história do gol é assim. Eu criei uma série chamada Recordar é Viver, antes da Copa. E eu fiz uma pocket exposição dentro do galpão do Erval 33, durante o terceiro jogo da Copa. Fizemos uma festa, colocou telão lá e eu fiz essa retratação. Geralmente, quando eu crio minhas obras, eu faço uma exposição aqui e crio um catálogo online, porque meu público é de todo lugar do Brasil. Uhum. E eu tenho obra espalhada até pelo mundo. Eu crio um catálogo. Eu criei o catálogo e mandei para alguns clientes, mandei para os meus clientes, postei e assim por diante. Uma cliente minha que trabalhava no instituto, ela, que legal, vou criar do Romário. E já arrematou do Romário. Quando eu fui entregar para ela, eu entreguei na NR Sport. E aí, na época, a Gabi, que é a mulher, a esposa do Léo, né, o esquerda do Santos, ela estava procurando alguma coisa para dar para o marido de Natal. E aí, a Helena, que foi a que trabalhava no instituto e comprou a obra do Romário, ela falou, eu tenho outras obras, agora comprei outra obra desse artista. É muito legal a obra dele e tal, de repente dá para você fazer alguma coisa para dar pro Léo. Aí a Gabi me chamou, aí nós fizemos, eu fui contratado para fazer 4 quadros do Léo, eu retratei a história dele. Eu fiz ele no Santos, quando ele chega, fiz ele no Benfica, a seleção brasileira, e quando ele retorna,
legal.
E aposenta.
Foram Helena 4... é jornalista, né?
Hã?
Helena é jornalista?
Helena, ela trabalha com comunicação.
Ela trabalha. Essa mesmo. Helena, sócia do Orion.
Ela mesma.
Um grande abraço pros dois.
Exatamente, sócia do Orion. Ela indicou tal, aí pôs. Ficou incrível esse trabalho do Léo, inclusive. No meio do trabalho do Léo, a Gabi pôs e me chamou e falou assim: Léo, tem uma ideia. Saber se você...
Léo, você agora.
Ela me chama de Léo. Léo, Preô. Eu tenho uma ideia. Quero saber se você topa, tal. Me faz orçamento. E aí me passou. A gente quer presentear, tal. Só que isso foi ali dia 10 de dezembro. as obras tinham que ser entregue antes do final do ano, dia 25, 26. Aí ela falou, a gente quer retratar os gols, tal, e isso. Eu falei, meu Deus. Aí, só que eu não sabia que era até o final do ano.
Eu não sou impressora, né?
O cara fez tanto gol, né?
É, a gente quer fazer o 77. Quanto tempo?
Só é o recordista. Só.
É, aí ficou assim, quanto tempo pra você fazer? Eu falei, dois meses eu te entrego tudo.
Dois meses sendo rápido, né?
Dois meses sendo rápido. Eu falei assim, tem que fazer um negócio rapidão ali. Dois meses eu te entrego tudo. Ela falou, mas eu só tenho 15 dias. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, você me dá um dia pra eu pensar? Porque assim, pra fazer tudo isso, eu ia ter que, parar minha produção, ficar só nisso. E ainda precisaria de alguns parceiros. E final do ano... É tudo muito complicado. Aí, na época, conversei com a minha noiva, então eu falei, vou ter que... acho que eu não vou conseguir nem dormir direito. Aí, conversei com o pessoal da Alternativa, que foi quem fez as molduras. Eu falei, vocês me ajudam com isso e tal. Eles toparam. Eu levava, às vezes, duas, três obras e já emoldurava, deixava tudo pronto.
Legal.
Porque eu ainda tinha que fazer a caixinha, pintava a caixinha, fazia um número lá na caixinha.
Nossa senhora, era tudo...
Eu preparei...
Não era só... É o lado B, o que a gente não sabe.
Não, era uma coisa assim, eu produzia... E eu rascunhei todos os 77 primeiro, aí eu fiz uma pesquisa, aí nisso eles me ajudaram muito por mandar fotos, mandarem... toda a lista dos gols e tal. Mas teve alguns que eu precisei reviver o lance.
Pra
eu gosto muito
um
de
pouco,
futebol.
Lógico.
Pra poder ver. Por quê, né? Então, tinha uns que eu lembrava e tal, mas outros que eu não lembrava muito assim, eu tive que reviver lance, procurar no YouTube. Aí fiz esboço de tudo. Aí ia pintando e levando lá. Aí ela emoldurava, eu pegava, colocava na caixinha, colocava lá os papelzinhos. Aí imprimia o certificado, colocava o selo, assinava e fechava a caixa.
E tem um desse lá na casa do Jimmy Butler agora.
Tem um desse lá na casa do Jimmy Butler.
Você tá todo dia lá na casa dele, que você falou com emoção no começo, né? Que você curte ele.
Todo dia ele fica me vendo.
dá umas...
Dá, demais. E assim, não só porque foi assim, quer queira também, foi para parceiro do Neymar. Então eu acredito que muitas pessoas... E assim, eu lembro que na época ela até me mostrou a lista. Foi para uns lugares muito exóticos, assim, do mundo. Então, assim, eu imagino que muita gente, assim, que importante, olha um prio todos os dias.
E por parte do Neymar, você teve algo?
Na época, por ser final de ano, por agenda mesmo, a gente não conseguiu, mas a ideia era encontrar para que ele assinasse também
a tela.
A tela, né? A tela não, o próprio certificado.
Assim. Ah, tá.
Porque a tela não ia dar tempo. Entendi. A gente teve pouco tempo, eles queriam entregar e tal, não conseguiu. Mas eu tenho... recentemente eu recebi um convite, eu voltar, né, no Neymar.
Instituto
Cruzeiro.
Cruzeiro.
No Cruzeiro, a gente vai fazer algo artístico lá.
Que legal.
Aí nós vamos ter a oportunidade de poder...
Pensando nisso, meu. Cara, aonde a minha obra vai, né? Eu fico tentando imaginar a tua cabeça, assim. Pô, foi pra esse lugar, foi pra tal pessoa viu minha obra. Porque você também tem isso, né?
Claro.
Você como artista, você tem artistas referências aí, ídolos, né?
Todo.
Isso deve ser uma coisa muito louca na cabeça, né?
Sempre. Quem tá olhando...
Como que vai interpretar o que eu tentei expressar?
E se gostou, entendeu? Tipo, por exemplo, o quanto gostou?
Ninguém paga 400 mil porque não gostou.
Não, ele... não, mas assim, você vê que ele gostou muito.
É.
E assim, eu gostava, curtia bastante ele assim, mas eu não sabia que ele gostava de arte. Ele gosta pra caramba de arte, hein?
O Jimmy Butler é sensacional. Ele fez a empresa de café dele quando os caras estavam na bolha da NBA, cara. Ele cobrava 500, 100 dólares por Sim. copinho, cara.
Ele,
pô, ele
é, ele é muito.
Pô, ele,
é muito.
Ele mete um cabelo emo no Media Day pra, tipo, ficar a foto dele no, é claro. No, durante a temporada toda,
ele
cara.
É ele é sensacional, cara. Ele é sensacional.
Tem uma alma de artista, né?
Tem. Total, total. Caixinha, não, e ele queria no começo, porque quando começa com, quando, no leilão, isso é muito legal. Eles começam com 20. Ó, o primeiro lance é 20. Ele já dá 100. Cara, ele sobe muito.
É, a régua foi lá em cima.
A régua foi lá em cima, então ele queria muito. Aí vai aos poucos. Aí é quando o Casemiro entra, o Casé.
Sim.
Só que depois eu vi o vídeo, ele não sabia que era contra o Jimmy, né? É, quando ele percebe é que ele desiste. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu acho que se o Casé continuasse, ele ia continuar e ia bem alto. Não ia ficar no 400, não.
Pô, mas tá bom, né?
E não vai pro playoff, só pra lembrar pra galera, os 400 mil não foram pra,
então,
pra conta dele.
Então, por favor, se você gosta da minha arte, obtenha um preo. E assim, eu tenho obras assim, eu tenho uma coisa assim, eu acredito que a obra ela tem que chegar nas pessoas, não só no, nas pessoas que têm um grande, tem muita grana, mas também nas pessoas assim. Que têm um poder aquisitivo menor. Então, assim, eu tenho obras originais que custam 100, 150 reais.
É, isso é interessante porque, assim, você, além de popularizar, né, você leva acesso à cultura.
Sim.
É o start, né? Teu nome começou a ser conhecido, aí as pessoas conseguem adquirir, poxa, eu consigo.
Sim.
E aí você tem um coletivo com outros artistas, ou seja, você acaba jogando uma luz para outras pessoas,
claro.
Como fizeram com você
se
também.
Mais democrático.
Isso é muito bacana, né? Essa compartilhar a arte, né?
E eu vejo assim, que, tipo, né? Por exemplo, em Santos, temos muito artista. Nós temos que entender que juntos somos mais fortes.
É.
Entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço uma exposição individual, eu vou ter o meu público ali. Quando eu faço uma exposição coletiva, eu vou ter trocas de públicos. Então, o público que gosta da arte da outra pessoa vai ver minha obra. E o público que gosta da minha obra
às vezes
vai ver as outras.
Também isso é tão rico que é como você...
Dois.
É como
a identificação,
é como uma ida ao museu. Você não vai ver
exatamente.
Um artista, né? Você vai ver ali...
A obra.
As obras, né? E beber um pouquinho de cada uma, né? Entender, ter esse... Isso é demais.
E no final é sobre isso, né?
E a arte de rua faz a gente pirar. Eu fico louco quando aquela obra que é... Que usa a árvore, sabe? Tipo, de cabelo. Da... Pô, isso é sensacional, cara.
É uma França. Então, quem começou aí, tem uma. Hoje tem alguns, né? Tem um pessoal que pega umas árvores, sempre faz. Mas quem começou isso é uma francesa, né? Ela fazia árvore, ela fazia, tipo, umas letras. É uma francesa que começou isso.
Oh, gente, nosso horário tá estourando Sim. aqui, a gente tá chegando no final, mas eu quero terminar com uma perguntinha polêmica. Se tudo é arte. Você falou que gosta de pintar na rua, muro e tudo mais. E a gente sabe que tem muita gente que tem grafite, tem Sim. o termo pichação. Como que isso bate em você? O que, que é arte, o que, que não é, o que extrapola, o que não extrapola?
Ou
você...
tudo é arte.
Ou tudo é arte. Por isso que eu te perguntei. Tudo é arte?
Tudo é uma expressão artística. Mas existe dentro da arte de rua, existe muitos segmentos, entendeu? Por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem. Por exemplo, o que é o grafite? Grafite é letra. Aquilo que as pessoas, de certa forma, gostam, que é aquelas coisas bem coloridas, às vezes ilustrativa, aquilo acaba sendo algo dentro do muralismo,
uhum.
né? Dentro da pintura mesmo. E muitos chamam de street art. Mas o grafite, ele começou lá atrás. E o grafite são letras. Os gêmeos foram um dos precursores do grafite, o old school mesmo, aqui no Brasil. Porque o grafite é o quê? Era o apelido
Sim.
do artista, e muitas vezes ele colocava ou só o apelido, ou ele fazia ali algum desenho, algum bonequinho, entendeu?
Uhum.
Então, isso é o grafite. Aí tem a pichação também, que é uma forma de expressão, né? E muitas vezes importante, porque às vezes é uma forma de expressão, às vezes é uma forma de protestar, entendeu? Então, são expressões. Não deixa de ser expressões, entendeu? Agora, eu pegar, assim, eu falar o que é arte, Difícil, eu acho que eu sou novo, né? Eu acho que já tem
Não, óbvio, mas quando eu pergunto, assim, eu também vejo dessa forma, eu não trabalho com isso, mas para mim é tudo uma forma de expressar.
Exatamente. Tudo uma forma de expressão. E válido.
Mas, assim, existem regras nesse, claro, nesse jogo, né? Você trabalha com isso e você sabe o valor,
sim,
que o teu trabalho tem exposto na rua, sim, seja uma pichação, um grafite. Existem regras também, né? Tem que seguir, respeitar a arte do outro, o espaço do outro, porque então, tem muito isso,
mas
né?
Mas eu acho que o artista...
Ele quebra regras.
Ele quebra regras.
O objetivo do artista é isso.
Você não vai tomar o artista. O artista que vai te domar.
Regras no sentido de senso, assim, do social, né? Que eu digo, de você respeitar o próximo. Respeitar o próprio artista. Quantas vezes você vê uma arte, uma pichação, uma em cima da outra. E você dá um ruído de informação, espaço, né? É nesse sentido que eu tô falando.
Isso existe um certo um respeito. Eu conheço a galera e tal, existe um baita respeito, eles são bem legais, assim. Mas, assim, eu acho que, assim, tem que ter... Eu vejo que é muito fechado isso. E eu acho que as pessoas não entendem por isso. Então, como é um círculo muito fechado, né? E muitas vezes são menosprezados, que fica difícil, entendeu? Então, as pessoas não entendem porque nunca têm acesso, não sabem como funciona... E automaticamente, eu lembro que eu fiz um rolê no bonde onde eu explicava. Eu explicava como que funciona, como que era a arte do Rua. Então, eu falava o que era picho, o que era o grafite, quando que começou. Pô, e dentro do passeio do bonde, tinha um monte de gente, assim, uns idosos e tal, que falou assim, meu, que legal isso, saber como que funciona. A pessoa entendeu, ela automaticamente vai mudar tudo.
Muda o conceito dela. É porque é muito mais fácil se ter o preconceito sobre algo que você não tem um conhecimento.
Não conhece.
Mas acho que as coisas vão mudando, né?
Eu acho que a arte de rua, como a música, como ela sempre vai ser estigmatizada por uma parte da população.
Claro.
Que também não quer ter acesso a ela. É mais fácil você falar do que você compreender.
E o que é muito louco, né? Porque o Preo teve agora em Barcelona, né?
Ficou
2 meses por lá. E quando a gente vai assim para fora, o que o pessoal estrangeiro valoriza é arte de rua, é a música na rua, porque você tá vivendo aquele momento com aquela música que um cara tá tocando aleatório, assim, pode... É a tela que o cara tá vendendo na rua ali, né, daquela paisagem que você tá vendo, vira uma... Você enxerga de uma outra forma, né, a arte.
Sim.
E a gente muitas vezes aquele lance de valorizar, aqui não, né?
É,
não, tem que mudar essa...
Não tá na esquina da tua casa, tá em Barcelona, tá em Madrid.
Mas é isso, é mudar
aí
a concepção.
Se torna bonito, o olhar mais romântico.
Exatamente, na verdade você romantiza a coisa, aí fica mais fácil, fica mais palpável. Mas é o que eu digo, vai do artista das pessoas começarem a educar as pessoas, porque nós temos muitas coisas boas aqui. Entendeu? Você não precisa atravessar o mundo, o oceano, para poder ver algo incrível.
Até que a internet tem ajudado bastante nisso, né? Tem vários canais no YouTube, assim, de pessoal que faz grafite, que orienta também. E a gente já vê uma mudança até no conceito, né? Comportamento, na arte mesmo, na expressão. Isso é muito legal.
O fato de você conhecer, como você disse, o fato de você conhecer e entender, automaticamente faz com que você passe a já não ter o certo preconceito. Fala, opa! Legal, já gostei disso aí. Então é isso? Ah, eles fazem isso, aí fez aquilo lá atrás, agora se tornou isso? Aí as pessoas já começam a entender e aceitar. Se torna aceitável.
É isso aí. Preo, estouramos aqui um pouquinho. Muito obrigado pela tua presença, por dividir essa 1 hora com a gente.
Sim,
tua
claro.
História, teu trabalho, né? E passar um pouco essa mensagem também para as pessoas, né, Lina? De que para abrirem a mente e a visão aí para a arte também.
Sim.
Que toda arte tem o seu valor, né? Toda forma de se expressar tem o seu valor. Nina, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Matheus. Foi um baita papo. Obrigado, Preo. Legal a gente falar de arte. Acho que a arte leva a gente para lugares que a gente não consegue acessar nem na nossa cabeça. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho. Continue fazendo o que você faz. E é isso. Obrigado, gente. Baixada em Pato foi muito bom hoje.
É isso aí. Uma viagem, né?
Uma viagem,
uma
cara.
Viajada aqui.
Obrigado. Uma honra, gente.
Leonardo Leite.
Leonardo Leite.
Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Você acompanha esse papo no site do G1, também na TV Tribuna aos sábados e nas nossas redes sociais, no Facebook do G1 e TV Tribuna. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.